Boa noite. Os extraterrestres que invadiram e destruíram os Estados Unidos acabam de chegar ao Brasil.
Seus demônios pecaminosos, aqui é um lugar sagrado que abriga somente os espíritos puros. Não é lugar para pecadores como vocês. Saia daqui, Satanás!
É você, Satanás? É você, Satanás?
Começa agora o Esquadrão UFO Podcast.
Aê, bando de Shinigami, aqui é Esquadrão UFO, eu sou o DCM01, estamos aqui com o Dom.
E aí, pessoal, boa noite, como vocês estão? Tá todo mundo bem aí?
Como sempre, estamos fodidos.
Ah, isso é normal, tá fodido é super normal.
Hoje é magia, né? Então, como alguém que manja um pouco, mas não faz magia nenhuma, quem vai puxar essa é o Dom. Vai lá, mano. Ué, cadê? Mutou de novo? Desaparecimento.
Magia de negão. pessoal, então, onde nós estamos? Onde nós estamos? Qual é o tema de hoje, Decem?
Refresca minha memória aí.
Magia.
É magia. E como eu não sei porra nenhuma, manjo um pouco, mas não faço nada.
Mas a gente vai
falar... Que puxa.
Nós vamos falar de magia de camponês. Não ri. O papo é sério. Magia de camponês. Ou vamos falar da magia do capiroto. Então, pessoal, hoje o tema vai ser um assunto interessante, principalmente voltado para magia. E a gente vai fazer uma introdução aqui básica sobre alguns tipos de conhecimento. E como o assunto de magia é um assunto tão... é um leque tão gigantesco para o assunto, eu acredito que hoje eu vou falar, hoje a gente vai trocar uma ideia aqui, vou explicar alguns assuntos sobre relacionado à magia, que é uma das que mais me encanta, eu acho interessante, já estudei bastante, que é a magia enoquiana. Vocês já ouviram falar, ou já leu alguma coisa relacionada a isso?
Isso. Enoquiano é chamar os anjinhos.
Isso, apócrifo. Um pouco, ele fala um pouco sobre... Justamente, mas aí que tá. A magia enoquiana não tem muito a ver com o livro de Enoch, entendeu? Porque a magia se chama assim, magia enoquiana. Por isso que eu citei Enoch. Não é que não tem nada a ver, escuta. Não tem nada a ver. Em si não se fala de Enoch em si. Não fala do escritor. Não é o estilo de magia dele. Digamos assim, magia... Não é a magia, vou usar um exemplo aqui. Não é a magia do Michael, o pequeno bolseiro da Vila de Londrina. Não é ele, não é esse tipo de magia. Normalmente eles acreditam muito a Enoch, quando você lê os apócrifos dele, justamente ele teve um contato muito perto com os anjos. Eles acabam acreditando que o simbolismo que o cara que realmente escreveu sobre a magia enoquiana, que é o John Dee, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Cara, ele foi... Ele é mais do nosso tempo. Ele é do século XV. O John Dee, ele foi um ocultista, astrólogo, e ele trabalhou na corte da Elizabetânia, uma importante família inglesa. Então, assim, é um cara que meio que estudou muito. E ele ficou muito famoso por dois motivos. Por ele justamente criar o simbolismo e a linguagem enoquiana, mas acredito muito que deu muito crédito pro John Dee por dois motivos. Um, porque ele era um cara culto, da aristocracia, aquela coisa toda, mas um dos talentos, o cara que estava ali junto com John Dee e realmente não recebeu tanto crédito meio que aparecem notinhas, você não liga a magia noquiana ao nome dele, que é o Kelly. O Kelly é realmente o cara que estava... Edward Kelly é o cara que realmente está por trás da magia noquiana. Entendeu? Porque...
O foda desse negócio é aquilo, né? Não é essa aí que um cara escrevia e ele não sabia ler, o outro cara pegava e conseguia ler as letras que o cara escrevia.
Justamente, o Edward Kelly, ou simplesmente Kelly, né?
Ele escreveu uns abiscos
bizarros. E o mais louco sobre o Edward Talbot, né? Na verdade, esse é o nome da verdade dele. Ele colocou Kelly depois, há um tempo na vida dele, ele introduziu Kelly. A gente também não sabe muito o motivo de ele ter colocado isso. Ele era um alto médio declarado. Ah, sim, pode ser também. Ele trabalhou junto com o John Dee nas investigações mágicas, criando o sistema enoquiano. Entendeu? E isso meio que pegou um pouco, digamos assim, a velocidade, porque justamente nem Kelly nem John Dee não tinha nenhum laço parentesco de amizade durante a vida. Então é simplesmente o John Dee recebendo, acreditando que recebia aquelas mensagens dos anjos, e o Kelly era o cara que conseguia ler o que ele escrevia. Ele conseguia achar um sentido na escrita do John Dee. Isso intrigava muito o povo, justamente. A gente pega o século XV, né? É um século muito místico. Não pode esquecer que também tem o espiritismo logo ali, encostando. Então eles acreditavam, eles buscavam, eles tinham ânsia de acreditar em alguma coisa. E surge um alto médio declarado, com o aval de John Dee, um cara da alta aristocracia inglesa. E, cara, fez o casamento perfeito. E o sistema mágico em si, o sistema mágico enoquiano, depois, mais pra frente, ele é introduzido com um cara que é muito conhecido para quem curte um pouquinho a magia e curte esse tipo de assunto, que é o Crowley. O Crowley, ele é o cara que meio que se autodeclarou discípulo de John Dee.
Sem contar que é o melhor personagem sobrenatural.
Tem isso também, ele virou um... ele acaba virando...
Mais ou menos, ele gostava de...
Não é bem isso. Eles meio que... Sabe a língua do P? Tem um monte de gente que fala e eu não entendo porra nenhuma. Então, Crowley acreditava que o sistema de magia criado por John Dee era um sistema muito útil, era uma língua muito útil para rituais mágicos. E por justamente a gramática ser parecida com a língua inglesa. Então, meio que facilitou, digamos assim, a aproximação dele dentro da magia. E tem um detalhe, ele fez muita tradução do hebraico para justamente ele transladou esses tipos de mensagem e criou esse sistema rúnico, que é língua dos anjos ou enoquiana. E o mais interessante sobre justamente o método que ele escolheu para escrever a Bíblia, e tem um detalhe bem interessante que vai chocar muita gente. Tem um livro chamado Paraíso Perdido, que a gente vai fazer aqui um paralelo sobre isso. Sabe o diabo que todo mundo acredita? Assim, todo mundo assim, da cultura pop acredita? A lenda da maçã? Entendeu? Então, todas as vezes que os pastores pregam igrejas falando do Estrela da Manhã, aquela coisa toda, é tirado de um livro chamado Paraíso Perdido. Então, Não, cara. Estrela da Manhã, na verdade, é Cristo. Cristo é a Estrela da Manhã, entendeu? Cristo é o próprio Nossa, isso vai chocar, vamos ser cancelados. Cristo é o Lúcifer esperado, entendeu? A estrela alva. Isso, o portador da luz. Cristo é o portador da luz. Aí, desculpa falar, eu sei que o assunto aqui é mais sério. Aí teve um corno que traduziu a passagem do rei Ciro e botou o rei Ciro como se fosse Satanás. O profeta estava falando do rei, o rei Ciro da Pérsia, que não tinha nada a ver. Ele que ajudou a libertar os judeus, porque os judeus adoram cativo, nunca vi desse jeito. É de cativo em cativo, mano. Então, tipo, o que acontece? O Eduardo Kelly começa a ter visões. Começa a ter visões. E meio que ele explicava esse tipo de visões pro John Dean, e o John Dean meio que transcrevia isso em palavras. Entendeu? Ele fala muito, na passagem dele, ele fala muito da expulsão do paraíso, o método que Deus criou o mundo, a questão do gênero humano. Então, tipo assim, e ele criou um alfabeto, né? Alfabeto mágico. Ele criou o alfabeto dia 26 de março de 1583, que ela relatou as visões dele com objetos mágicos, e criou 21 letras, criando assim a língua enochiana. O problema de quando você pega o sistema mágico enochiano, ele é interessante, o fundamento dele, as explicações que ele te traz, mas lógico, a gente tem que pensar o seguinte, como a Bíblia ela tem o jeito de puxar, digamos assim, puxa muito para o lado dos judeus, a questão dos costumes. A gente tem que entender que, por mais que a Bíblia, vamos trabalhar, a gente está falando de magia, a gente está falando no sentido que, por mais que a Bíblia seja a palavra de Deus, né, ela foi escrita por homens. Tem esse pequeno detalhe, ela foi escrita por homens. O cara coloca ali aquela pitadinha dele. Então, o John Dee, o Edward Kelly também. Tem hora ali que você vê que o negócio ali, pô, tá dando uma forçadinha, entendeu? Tá dando uma forçadinha meio violenta. E outra coisa, o problema do alfabeto enoquiano, que no século XV, eles não entendiam muito bem a linguagem hebraica. Porque a linguagem hebraica, até entanto, não tinha vogal. Ela não tinha vogal, ela não tinha sons que imitavam, entre aspas, vogais. Então, isso trazia mais dificuldade nas suas traduções, nos seus livros, da história, entendeu? Então, meio que os caras fizeram meio moda caralho, entendeu? Ah, aqui, não sei o que significa aqui, vai aqui mesmo, então. E tem um dado bem interessante também, que... o John Dee e o Edward Kelly roubou um corpo para fazer um experimento necromântico, cara. Isso é maravilhoso.
Você sabe, Dom, a gente já conversou disso. Eu sou muito a favor dos caras que se acham magão hoje em dia fazer exatamente isso. Vai fazer experiência, vai assaltar corpo e tentar reanimar.
Cara, mas aí que tá, se você parar pra pensar, se você parar... Cara, dá cadeia, né? Isso que é o problema.
Daí? Foge? É só não ser pego.
Não sei que jurisdição é essa. Eu tô fora dessa jurisdição, eu não posso opinar. Então, ele acabou criando e ele meio que teve contatos com anjos. Então ele acredita que ele falou com muitos anjos. Os anjos explicaram para ele muita coisa sobre justamente como funcionava o universo. E, querendo ou não, o John Dee, ele bebeu um pouco na fonte de um outro escritor antigo, que é o Abraham Elim. Tem uns contos de Abraham Elim, algo do Sagrado Anjo Guardião, um ritual que eu já fiz e é tenso pra caramba. Entendeu? É muito tenso. Muito, muito tenso. Não aconselho. É só ouvir que tem um episódio que eu contei a história aqui. Isso não.
Acho que e... não,
eu
falo sempre, a gente
está
no futuro.
É, então já saiu no futuro. Antes de. Deus quiser. Então ele acabou criando um estilo de sistema mágico com chaves angélicas. Que era meio para você contactar os anjos, as castas de anjos, né? Mas aí que tá. Isso, cara, acabou. Ele ganhou muita fama, muita, muita fama em cima desse sistema mágico. E acabou vindo muita gente, digamos, vamos supor, consultar com ele, né? Justamente a questão das visões dele. E, cara, isso criou uma, e criou em cima dele uma mística tão grande que as pessoas meio que tinham medo dele na rua. Entendeu? Era aquele negócio, tipo, olha lá, o cara lá, aquilo ali é o cara, entendeu? Criou essa fascinação. E os dois ficou muito rico, né, cara? O Kelly mesmo teve uma vida opulenta, cara. O cara, ele recebeu várias propriedades, grande soma de dinheiro, principalmente dos Rosberg, que ele convenceu pessoas influentes que ele era capaz de reproduzir ouro. O cara descobriu a alquimia. Então, cara, tipo assim, com o tempo, isso foi meio que caindo no ostracismo. O nego foi vendo que não tava dando muito certo. A casa caiu, né? Entendeu? Não, ficou aquele negócio seguinte: funciona? Faz o teste. Eu mando o link, faz o teste. Vamos deixar o link aí pro pessoal dar uma olhadinha como funciona um sistema mágico. E, cara, como um cara que pratica algumas coisinhas, eu acredito o seguinte, vale muito do que você quer acreditar. Você não acreditar e não fazer, alguns tipos de rituais não vão funcionar. Outros eu não aconselho. Outros eu não aconselho.
Mas eu aconselho, pode fazer.
Não faz não. Não faz não, vai dar ruim.
Pode ir lá, pode invocar umas modelos, sim, que é bom. Você vai ficar com um chute de 895
quilos.
Ah, mas, porra, mas é bem isso mesmo,
né, não? Cara, eu acho assim, eu vou dar a minha visão sobre isso. É, cara, pra muito pode ser besteira, pra mim é mais um jeito de ver o mundo, entendeu? É um jeito diferente de ver o mundo. É um negócio legal de se estudar, você acaba aprendendo, você aprende... Do ruim, você aprende uma linguagem nova. Ou seja, você pelo menos adquire um conhecimento. Mas, segundo as coisas que eu já li, coisas que eu já vivenciei sozinho, eu acredito muito nesse sistema mágico. É um sistema que realmente, para mim, como pessoa, funciona. Conceito de magia de invocação. Como funciona a magia de invocação? Você vai ter que aprender primeiro a fazer círculos de proteção, círculos internos, e círculos externos e internos, chave de proteção, chave de abertura, chave de fechamento, entendeu? Você tem que saber fazer banimento. Não é só invocar.
Na real, não precisa fazer nada disso, não, mano. Banimento é pra quem não se garante no soco. Invoca lá e o capeta vai ser de boa, mano. É só bater um papo com o capeta que ele não vai fazer nada com você, não,
pô. O mais louco é se você parar pra pensar. Que as pessoas, elas têm um doido aí que fala, levando para a mitologia judaica sobre a questão dos demônios. Então, vamos lá, vou pincelar aqui por cima. Tem um amigo aqui do DCM que acha que tem o Ashamidai no corpo, entendeu? Ele acha que tem o Ashamidai no corpo, ele só acha. E tipo assim, ele é considerado o sete anjos mais poderoso do inferno, abaixo só de Lúcifer, entendeu? E Lúcifer, ele tem uma coisa, vocês já se perguntaram assim, lógico, a gente falando dentro desse conceito aqui, não levando para o mundo real, porque cada um acredita no que quer, mas dentro desse mundo aqui, o Lúcifer, ele tem um controle tão grande sobre os demônios por um motivo só. Só um motivo. Um pequeno motivo. O Lúcifer é o próprio deus da luxúria. É por isso que o Lúcifer consegue controlar todos. A luxúria é o pior pecado. Entendeu? É por isso que... Sim! avareza, você é mão de vaca. A luxúria toca nos seus desejos mais íntimos. Digamos assim, eu sei o que você quer. Eu sei, eu conheço o seu maior desejo. Para mim poder te manipular é muito mais fácil sabendo qual é o seu maior desejo. Então, é por isso que ele consegue
manter... Fala que a série do Lúcifer não é realista, aí, ó.
É, a luxúria, o pecado da luxúria é o pecado, digamos assim, ele mostra o íntimo da pessoa, o que você esconde da sociedade, entendeu? Aquele desejo interno seu. Então, é tão louco isso, né, se você parar pra pensar. Ele consegue exercer um poder em cima dos demônios por causa disso. Que ele sabe que cada demônio quer. Então ele dá aos poucos para manter tudo sob o controle. Então, cara, é bizarro. É bizarro. Então, tipo assim, é um demônio que, na categoria, pra você ter noção, a Rafael teve que sair na mão com ele. E o livro de Tobias conta como foi, diz que foi um porradeiro assim que botava Madara contra o Hashirama no Vale do Fim no bolo. Entendeu?
Tá, vamos dar uma referência melhor. Foi uma luta de Dragon Ball Z.
Do clássico, entendeu? E, tipo assim, o mais interessante, eu acho que quem não acredita muito nessas coisas, se pergunta, porra, cara, se no mundo antigo acontecia isso, um anjo levando pessoa, buraco abrindo, terra engolindo gente, anjo matando pessoa, por que isso não acontece hoje?
Porque os caras são tudo cuzão, ninguém tem coragem. Me lembra que você falou aí do Levanta e Vai Trabalhar. Isso me lembra de um livro de magia que me colocaram pra ler um tempo atrás, velho. É Iniciação ou Hermetismo.
Eita porra.
É, esse livro, a metade dele, mais de 500 páginas, 7 capítulos, se você parar e tirar todo o misticismo e só ler, ele tá falando pra você acordar cedo, fazer exercício, comer um bom café da manhã e lavar o rosto. É isso. Ele demora pra caralho falando isso de um jeito místico. E é isso. E esse é o ritual pra você se sentir bem de manhã cedo. É, levanta, toma café e faz exercício. Ou seja, esse ritual aí é: faz um churrascão, chama os vizinhos, fica bêbado pra comemorar, mas depois de 3 dias a carne tá podre.
E querendo ou não, você falou uma coisa que realmente as pessoas não pensam. A questão de você, muita coisa que os judeus, de roupa, vestimenta, de comida, muita gente acha que, sobre os porcos mesmo, né? Ah, judeu não come carne de porco porque é uma carne imunda. Não é porque é só uma carne imunda em si. Para você pensar, porco em si, hoje comer carne de porco é uma carne mais saudável que tem. Mas pega um porcão criado no meio do mato, sem nada pra você ver. Você vai come a carne.
Se você não cozinhar dinheiro, se não cozinhar direito um pouco, você pega solitária.
Sim.
Solitária então, já é uma desgraça hoje em dia, imagina lá no tempo de Jesus.
Aí o que acontece? E tem outro detalhe interessante também, que é que pouca gente não para analisar. Por que proibia comer frutos do mar também? A região do Mar Vermelho, ali, a região onde que os judeus, né, se desenvolveram também, cara, os crustáceos daquela região, na maioria, são venenosos. Então, por sorte, não come nada, entendeu? Aí nego acha isso, a carne de porco, mesma coisa.
Não, a não questão só isso de também, porra. Frutos do mar pudesse muito rápido. Os malucos no deserto.
Em segundos,
comer um negócio fresco.
Não, em segundos aquele negócio lá tava podre. Entendeu?
Então, momento parquinho aqui, ó. Puxando o outro lá, que eu não vou lembrar o nome em japonês, mas o Gon Lai. O Dr. Stone. O jeito que o cara arrumou de passar conhecimento científico pra frente foi criar uma religião. Que ele deixou
ele acabou...
até um moleque de pedificar.
Justamente, ele acabou aprendendo, ele criou o Dr. Stone, o pai dele, o Senku pai, criou a magia, que agora eu esqueci o nome dele também. Ele criou justamente esse jeito de magia, né? Esse modelo, de criou, colocou 100 coisas, né? Criou 100 contos, que era o jeito mais prático de você criar a religião e deixar eles acreditar. E funcionou. Porque é com na base da religião que você consegue guardar muita informação. E é bizarro, né? O jeito mais fácil de você guardar alguma coisa, você tem criando, você cria uma religião, entendeu? E a magia, cara, é como a gente acabou de falar, não é nada mais do que isso. Magia justamente é você criar um modelo de que você vai acreditar. Ah, se eu comer todos os dias um mamão, eu vou ficar rico. Bota um exemplo. Vou ficar rico, porque eu tô comendo um mamão todo dia. Entendeu? E isso o cara falou, cara, funciona. Então, se eu comer um mamão todo dia, funciona. E tem gente que vai acreditar e pagar muito por isso. Entendeu? Infelizmente, cara, eles criaram, as pessoas criaram. A magia, ela nasceu de uma coisa boa e nego, como sempre, o ser humano cagando tudo.
É, falando nisso, tem que comprar meu livro lá, né? Os Primórdios de Tetomancia, que já vai estar vendo no Amazon quando você quer sair.
compre meu livro. Então, cara, a introdução à magia é algo básico, gente. Não tem muito isso que nego te vende. Ah, eu vou te passar um conhecimento aqui tão oculto, escondido por gerações. Não tem nada escondido por gerações. Normalmente é uma série de dogmas e escritas que muitas das vezes não funcionam nos dias de hoje. Tá? Sinto iludir você, tá, o Laros? O Laros que queria saber tanto. Laros, por exemplo, vai fazer o ritual do Sagrado Anjo Guardião. Onde eu vou arrumar um cinto com couro de leão? Laros, onde eu vou arrumar cinto de leão, Laros? Pelo amor de Deus, Laros.
Nem na África você vai achar isso, velho. Não tem ninguém que mata o leão hoje em dia, mas não.
É isso. Na verdade, os profetas antigamente, sim, guardavam alguns segredos que muita gente não sabia. Porque a magia não é nada mais pequenos segredos. Todo mundo fica perguntando o que acontece dentro de uma maçonaria. Ah, quem nunca falou que lá na maçonaria tem um bode?
Pô, mas isso aí é verdade.
Não é, não. É. Tem porra nenhuma de bode, o DSM, pode parar.
Tem, porra.
Graça nenhuma de um bode. Cansado dessa merda de falar. Ah, tem
então,
um bode.
Então, quando eu fui... Não foi eu, foi meu primo. E meu primo era maçom e ele fez isso de zoação.
Mano, tem porra nenhuma de bode, cara. Os caras, os filhos da puta criaram esse tal negócio de bode. Não tem bode nenhum, velho. Eu já escutei o absurdo.
Deixa eu contar essa história do bode, velho.
Conta aí.
Eu preciso agora. Meus primos, mas os caras da maçonaria. E meu tio era maçom, meu avô foi maçom. Porém, meus primos estavam na maçonaria. Eles, mais uma camada lá, ia ter um churrasco da maçonaria. Então, tipo, eles iam deixar todo mundo entrar lá no templo. Aí... meus primos, de sacanagem, eles arrumaram um bode. Não sei onde. E esses filhos da puta deixaram um bode dentro lá do templo principal da maçonaria. Tá ligado? Onde tem as três cadeiras e o giro bizarro, os negócios egípcios. E eles colocaram um bode lá.
Não é bizarro,
um negócio escuro. E velho, a gente entrando lá pro churrasco. A gente entrando no negócio e começa a ouvir um barulho de bode, as mulheres começam a gritar. Foi maravilhoso, velho.
Então, é mais ou menos isso aí, gente. Então não tem muito de ai, fulano faz isso, fulano faz aquilo. Não, cara, é simplesmente um conhecimento que as pessoas vão passando, cara. Não tem muita coisa. Vou ser bem real, vou ser bem sério com vocês aqui. A magia é muito estudo e muita especulação. Entendeu? É mais ou menos assim, né? Alguém tem alguma coisa mais pra falar? Uma consideração?
Não sei. Tá me ouvindo?
Tá desiludido agora, Laros?
Descobriu que não tem como ganhar na loteria sem comprar um bilhete?
É? que muitas das vezes... Lógico, eu vou falar para vocês aqui, a gente tá falando de magia, entre aspas, magia simples, né? Lógico, eu não vou mentir para vocês que não tem coisas que realmente... Que eu particularmente não consigo nem explicar como que certas coisas acontecem. Então, é até difícil falar que não, igual eu falei, 80% é caô, 20% é realidade. E outra coisa, né? Não vai achar que você é o Chris Angel, que ele sim é o mágico de verdade.
Caralho.
É, não. Nossa, eu tô torcendo pra ninguém fazer essa piadinha.
Não tem jeito,
mas... Então, como eu disse lá atrás, é o seguinte. Lógico que em volta de muita coisa séria, sempre tem alguém tentando ganhar dinheiro em cima de conhecimento. Esse conhecimento, vendendo um conhecimento oculto. Ah, faça isso, faça aquilo. Vendendo... Cara, eu não sei quem tá vendendo mais. Se é pastor, tá vendendo alguma coisa, ou curso online, gente, que tá difícil. A magia... Sim. Cara, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. É simples, cara. Pessoas que procuram, às vezes, esse tipo de... Ah, vou procurar lá um xamã, vou procurar um cara para fazer um negócio para mim lá de magia... Cara, normalmente ele vai lá para escutar o óbvio, o que o Mike acabou falando. Ele vai escutar o óbvio, porque assim, o óbvio não pode sair da pessoa, do seu amigo, tem que sair do bruxão lá. Porque se o bruxão falou, nossa senhora, é verdade o que ele falou. Entendeu? É o que muitas das vezes as pessoas acabam comprando essa ideia. E não cai no papo de charlatão, não, gente. Compre o nosso curso.
Mas fala aqui, então, bora encerrar agora. Ou se quiser continuar indo, porque eu vou ter que parar aqui deu 10 horas.
Vamos encerrar aqui, cara. Vamos encerrar que foi bom. É só um papinho de introdução mesmo, pra gente conhecer mais algumas coisas.
Sim, sim. Então, dê seu adeus aí.
Cara, adeus. Beijo no popô de vocês. Semana que vem, papai DCM tá na área de novo, comandando tudo, quebrando tudo, né? Com aquele gingado moreno goiano dele. E falou, pessoal. Boa noite.
Então, no meu adeus aí pra todo mundo. Vamos lá ouvir o Briga no Parquinho. Eu não sei quantos saíram, mas tem uns 10 gravados já. Deve ainda ter uns 10, quando vocês tiverem ouvido isso. Temos nosso esquadrão bom pra caralho. De Causo, que foi, saiu antes desse, eu acho. Você não ouviu, volta lá e escuta isso. Vai ter podcast novo.
Ou ao contrário, né? Vamos falar de coisas sérias e bem aleatórias.
Então, adeus pra todo mundo, pra finalizar. Não escuta o Dom, não. Vai lá invocar o Guardião, vai fazer as magias, testa aí. Testa aí pra ver o que dá.
Faz não.
Depois manda a história. Testa aí pra ver o que dá e depois manda a história pra nós.